Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horas você está ouvindo esse podcast. Eu sou o Gustavo e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Conversa Misteriosa. E se você não sabe, nesse mês de março a gente está tendo episódio toda semana, então tem um episódio por semana aqui. Teve episódio semana passada, que foi o episódio que eu falei pra vocês sobre... Quem foi? Ah, que foi o episódio que eu falei pra vocês sobre a família Turpin. E hoje eu resolvi trazer pra vocês um episódio sobre... que tivesse algo a ver com o Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia que esse episódio está indo ao ar, dia 8 de março. Então eu quis trazer pra vocês hoje a história de uma das maiores serial killers do sexo feminino dos Estados Unidos. Ela também é uma das primeiras 10 mulheres a serem mortas por... serem condenadas à pena de morte nos Estados Unidos. Então eu vou contar pra vocês hoje sobre a história de Aileen Wuornos. Mas antes de começar, não esquece de me seguir lá no Instagram, @casomisterioso. Não se esquece de ouvir todos os outros episódios aqui do Conversa. A segunda temporada tá muito boa. Tem episódio sobre a Maribel, que é o primeiro episódio. Tem episódio sobre o Ted Bundy, Menino da Caixa, sobre a família Turpin. Enfim, tem vários episódios incríveis. Esse aqui já é o 7º episódio da segunda temporada. Então, assim, tá bem recheadinha essa temporada. Tá muito bom mesmo. E vai ter episódio novo semana que vem. Até a gente fechar essa temporada completinha, tá bom? Então... é isso, ouve todos os episódios e segue aqui o podcast aqui no Spotify, se você está ouvindo no Spotify, me acompanha porque tem sempre novidades. Essa segunda temporada vai acabar ainda no mês de março e ainda vamos começar, se Deus quiser, a terceira temporada no mês de abril. Então assim, acompanha, segue no Instagram, @casomisterioso, porque sempre tem episódio novo por aqui e esse mês de março a gente está tendo um episódio por semana. Mas então bora começar esse episódio. Aileen Carol Pittman nasceu em Rochester, no estado do Michigan, nos Estados Unidos. Ela nasceu num dia muito atípico, que poucas pessoas nascem, que foi em 29 de fevereiro. Então assim, a data do ano bissexto a mais, né, o dia a mais de fevereiro, foi a data que ela nasceu. Então assim, nasceu realmente pra causar aí impacto no mundo, né? Então ela nasceu no dia 29 de fevereiro de 1956 e ela é filha de Diane Wuornos e Leo Dale Pittman. A Diane e o Leo se casaram 2 anos antes da Aileen nascer. E a Aileen é o segundo filho do casal, que teve primeiro o Kate, que nasceu em fevereiro também de 1955. Então ela tinha ali uma distância bem pouca, né, de idade do irmão dela, que é o primogênito, que nasceu um aninho antes dela nascer. Quando a Aileen nasceu, o pai dela, o Leo, ele estava preso porque ele tinha estuprado e assassinado uma menina de 7 anos de idade. Então ele tinha ido pra prisão, o que acabou que fazendo com que a Aileen não conhecesse o pai dela. Em 1960, quando a Aileen tinha ali cerca de 4 anos, a Diane deixou o Kate, o irmão dela e ela, aos cuidados dos avós maternos. Então ela deixou com o Laurie e com a Britta Wuornos. Quando a Aileen tinha 6 anos de idade, ela teve o rosto dela deformado. Ela tava brincando com um fluido de isqueiro e esse fluido acabou queimando todo o rosto dela. E ela tava brincando com o irmão dela quando isso aconteceu. Então foi um acidente bem grave e deixou cicatrizes no rosto dela pro resto da vida. Quando a Aileen completou 11 anos, ela começou a praticar ali atos sexuais, coisa que foi bem cedo pra uma criança de 11 anos de idade, né, pra uma pessoa no geral. E muitas vezes esses atos sexuais eram praticados com o irmão dela, o Kate, que tinha 12 anos. E ela sempre, praticamente todas as vezes, fazia esses atos sexuais em troca de comida e drogas. Então ela começou a se drogar bem novinha mesmo. O Leo Pittman, o pai da Aileen, ele se suicidou em 1969, no mesmo ano que ele foi preso. Como eu já falei pra vocês, isso acabou fazendo com que a Aileen não conhecesse o próprio pai dela e deixou muitos traumas nela. Porque, enfim, o pai dela tinha estuprado e assassinado uma menina de 7 anos de idade, foi preso e acabou se matando na prisão. Então, deixou um exemplo muito ruim pra ela. Durante a infância, a Aileen foi abusada sexualmente pelo avô materno. Ele obrigava ela a tirar a roupa e depois ele espancava ela. E em 1970, com 14 anos, a Aileen acabou engravidando depois de ser estuprada por um amigo do avô. E ela deu à luz a esse bebê, mas entregou ele à adoção. Então ela não ficou com esse filho, ela nem sequer conheceu a criança, porque logo que ele nasceu, ela entregou para adoção. Algum tempo depois ali, cerca de um ano, com 15 anos, ela largou a escola. E depois, logo em seguida, o avô dela morreu. Em 1971, com 15 anos de idade, a Ellen foi expulsa de casa pela avó e começou a se prostituir. Em 27 de maio de 1974, a Ellen, com apenas 18 anos de idade, foi presa com um nome falso. A Ellen foi presa sob o nome falso de Sandra Cash. E ela foi presa no condado de Jefferson porque ela estava dirigindo alcoolizada e estava tendo uma conduta desordeira, que é ficar embriagada em público. E ela acabou atirando em um veículo, mas ela não compareceu ao julgamento, então ela foi presa por isso. 2 anos depois, com 20 anos, a Ellen conheceu Lewis Gratz, que era dono de um clube de iate, e ela se casou com ele. A Ellen, ela continuava se envolvendo em muitas brigas de bar, e ela também foi presa muitas vezes. A Ellen chegou até a ser presa por bater em um idoso com a própria bengala dele. Em 1976, em julho desse ano, a Ellen, ela voltou ao Michigan, que era o estado da onde ela era, e ela foi presa por agressão e por ter atirado uma bola de sinuca na cabeça de um bartender. Então, a gente pode ver que a Ellen era presa por, às vezes, muitas coisas sem sentido, por bater num idoso com uma bengala ou por atirar uma bola de sinuca na cabeça de um bartender. No dia 17 de julho de 1976, o irmão dela, Kate, ele acabou morrendo de câncer no esôfago e a Ellen recebeu $10 mil do seguro de vida do irmão. No dia 21 de julho do mesmo ano, o casamento da Ellen com o homem que ela tinha casado foi anulado. Em 20 de maio de 1981, a Ellen ela foi detida na Flórida por um assalto à mão armada e ela assaltou uma loja de conveniência. Ela foi presa no dia 4 de maio de 1982 e foi liberada em 30 de junho de 1983, um ano depois de ter sido detida por usar cheques fraudados. E em novembro de 1985, ela se tornou suspeita de um roubo de um revólver e munição no condado de Pasco. Um ano depois, em 1986, a Ellen foi presa novamente com nome falso, agora dessa vez sob o nome de Lori Grody, porque ela roubou um carro em Miami e a polícia encontrou um revólver com ela, calibre 38, uma caixa de munição e esse carro, dentro desse carro roubado. Em junho de 1976, a Ellen foi detida novamente por ter apontado uma arma em um carro e pedido $200. A polícia encontrou com ela uma pistola .22. Nesse meio tempo que ela estava cometendo esses pequenos delitos, ela acabou conhecendo uma mulher chamada Tyra Moore em um bar gay de Daytona Beach. Elas começaram a namorar e elas acabaram logo morando juntas. Nessa época, a Ellen se sustentava totalmente pelo dinheiro de prostituição. Em julho de 1987, as duas foram presas por agressão e mais um ano depois, a Ellen acusou um motorista de ônibus de agressão. A partir de 1989, a Ellen ela começou a pegar carona ali pelo estado da Flórida, então ela ia viajando como prostituta. Então ela parava os carros na rua, pedia carona e ia andando conforme ia dando. Em 13 de dezembro de 1989, o corpo de um homem chamado Richard Molley foi encontrado numa interestadual em Volizia. Ele foi baleado 3 vezes e enrolado dentro de um tapete. Em 1º de junho de 1990, a polícia encontrou o corpo de outro homem, dessa vez chamado David Spears. E no dia 6 do mesmo mês, o corpo de Charles Sharkadum foi encontrado também novamente morto praticamente ali na mesma localização. No dia 7, encontraram o carro de Peter Sims com os vidros quebrados e sangue nos bancos. Em 4 de agosto de 1989, o corpo de Troy Eugene Burris foi encontrado na Floresta Nacional de Ocala. A polícia também encontrou o corpo de Charles Richard em 12 de setembro de 1989 e o de Walter Gina Antônio em 19 de novembro de 1989. Todos os corpos eram de homens de idades entre 40 e 65 anos e encontrados na mesma região e eles tinham sido baleados e mortos com um revólver calibre .22. Então assim, já começava ali, a Ellen começava ali a sua vida criminosa e aí ela tava deixando, entre aspas, muito na cara que era ela, porque ela era a única prostituta que fazia essas viagens e pedia carona nessa estrada da Flórida, pela Flórida. E a Ellen já tinha sido encontrada com um revólver calibre .22, então ela estava deixando os rastros dela nessas mortes. A polícia nessa época então começou a achar que tinha um serial killer solto ali pela Flórida e começaram a fazer as investigações. E foi aí que a polícia começou a fazer milhares de investigações e divulgaram o retrato falado de duas mulheres que pareciam ser suspeitas porque estavam ali na mesma região, na mesma época em que esses homens tinham desaparecido. Então, eles divulgaram o retrato falado de uma mulher loira e uma morena. E um homem chamado Tyra Murray Lee disse que duas mulheres tinham alugado nessa mesma época que esses homens começaram a morrer um trailer dele. Foi aí que a polícia começou a fazer várias investigações, começaram a seguir os traços de onde essas mulheres tinham ido. Então, eles encontraram digitais delas em hotéis, encontraram pistas delas dentro de lojas. E foi aí que eles começaram a caçada por essas pessoas suspeitas que tinham matado esses homens. Foi aí então que a polícia descobriu que essas mulheres, na verdade, eram Aileen Urnos, que usava vários pseudônimos. Então, o Centro Nacional de Informação Criminal descobriu que Susan Blahovec, Cammy Marsh, Green e Laurie Grode eram pseudônimos de Aileen Urnos e que era ela que estava cometendo esses crimes ali pela estrada da Flórida e que, consequentemente, era ela que tinha matado todos esses homens que tinham sido mortos na mesma época e na mesma região. Aileen Urnos foi presa em 5 de janeiro de 1991 e a Aileen foi presa no Last Resort com um mandado contra o pseudônimo dela chamada Laurie Grode. Tyra Moore, que era a esposa de Aileen Urnos, foi localizada alguns dias depois e ela depois em troca de imunidade. Então a Tyra sabia de que todos os assassinatos tinham sido cometidos por Aileen e ela conversou, instruída pela polícia, por telefone com a Aileen para que ela confessasse que ela tinha matado esses homens para, entre aspas, facilitar as investigações. A primeira ligação ocorreu em 14 de janeiro de 1991 e a Aileen ainda não sabia que ela tinha sido presa por os assassinatos. Ela achava que ela tinha sido presa por violação de uso de armas sob o pseudônimo de Laurie Grode. Mas depois de alguns dias e alguns telefonemas, a Aileen começou a ficar mais tranquila dentro da prisão. E aí, nesses telefonemas, ela chegou a falar pra Tyra que a Tyra podia falar pra polícia toda a verdade sobre os crimes para que a Tyra não fosse presa. A Aileen, ela confessou os crimes em 16 de janeiro de 1991, alegando que a Tyra era inocente e que ela havia matado por legítima defesa depois de ter sido estuprada por esses homens. Quanto mais famoso o caso estava ficando, mais famosa a Aileen se sentia, mais ela confessava os crimes. Uma mulher chamada Arlene Prale enviou uma carta para a Aileen que estava na prisão e ela disse que seguia as ordens de Jesus para defender a Aileen. Em 30 de janeiro, a Aileen ligou de volta para Arlene, que acabou virando a defensora da Aileen nesses casos e uma grande amiga da criminosa. A Arlene, ela deu várias entrevistas para vários locais, emissoras de televisão, dizendo que a Aileen era uma boa pessoa, enfatizando que a Aileen tinha tido vários problemas durante a infância e que ela era uma boa pessoa e que todos esses crimes tinham sido cometidos por legítima defesa. Em novembro de 1991, Arlene Prale e o marido adotaram Aileen Urn. Em 14 de janeiro de 1992, Aileen ela foi a julgamento acusada de matar Richard Mallory. As provas da acusação eram muito sólidas e em testemunho a Tara disse que a Aileen não parecia muito abalada quando lhe contava do assassinato. A Aileen estava querendo levar o caso dela para como se tudo tivesse sido por legítima defesa, mas a Flórida possui uma lei chamada Hager-Williams, onde evidências de outros crimes foram usadas para demonstrar o padrão de comportamento da Aileen. Com isso, a afirmativa dela de que ela tinha cometido esses 7 assassinatos por legítima defesa acabou não colando para a polícia. A Aileen disse que o Richard tinha estuprado e torturado ela, mas a acusação acabou mostrando inconsistências nessa história e eles mostraram o vídeo da confissão onde a Aileen confessava ter matado esse homem e vários outros. A defesa da Aileen declarou que ela sofria de doença mental, que ela sofria de transtorno de personalidade e que a infância conturbada dela tinha contribuído para ela ter uma vida adulta conturbada também. Em 27 de janeiro de 1992, a Aileen ela foi considerada por assassinato em primeiro grau e condenada à morte na cadeira elétrica. Em março de 1992, a Aileen foi condenada a mais 3 sentenças pelos assassinatos de Dick Humphreys, Troy Burris e David Spears. No tribunal, a Aileen falou que o Richard Mallory tinha estuprado ela, mas esses últimos não. Em junho de 1992, a Aileen se declarou culpada pelo assassinato de Charles Sharksadon. Em fevereiro de 1993, a Aileen declarou que ela tinha matado o Walter Gino Antônio. E a Aileen não foi condenada pelo assassinato de Peter Sims, porque o corpo dele não foi encontrado, mas por causa disso ela foi condenada a mais 6 penas de morte. Em 2001, a Aileen Wuornos pediu para a Suprema Corte da Flórida a demissão do advogado dela e suspensão dos recursos, dizendo que matou todos aqueles homens e ela mataria de novo. As autoridades da Flórida pediram naquele ano para que 3 psiquiatras fizessem um teste de competência com a Aileen, e eles verificaram que ela entendia pelos crimes que ela estava sendo julgada e que ela queria ser morta. E esses 3 psiquiatras julgaram ela apta para execução. Aileen Wuornos foi executada no dia 9 de outubro de 2002. Ela faleceu às 9h47 da manhã do horário local. Aileen recusou o direito de ter uma última refeição, no qual ela podia comprar uma comida com um valor de $20, e optou apenas por um café. As últimas palavras dela foram, entre aspas, "Sim, gostaria apenas de dizer que estou navegando com a rocha e voltarei, como no filme Independence Day. 6 de junho, como no filme. Grande nave, mãe e tudo, eu voltarei, fecha aspas. Aileen Wuornos foi a 10ª mulher a ser executada nos Estados Unidos e a 2ª na Flórida, desde 1976, quando a Suprema Corte restaurou a pena de morte. O corpo dela foi cremado e as cinzas dela foram espalhadas debaixo de uma árvore em Michigan, pela amiga dela de infância chamada Dawn Botkins. Aileen Wuornos foi considerada como uma personalidade psicopata. Alguns analistas apontaram que Aileen tinha sinais de sofrer de transtorno de personalidade borderline e transtorno de personalidade antissocial. Muitos abusos sexuais infantis da Aileen e da carreira de prostituição que ela tinha tido causaram esses danos na mente dela. E esse é o caso de Aileen Wuornos. Pois é, ela é considerada uma das serial killers mulheres mais cruéis da história. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Tem mais posts sobre o caso da Aileen Wuornos lá no Instagram, @casomisterioso. Então segue lá. Não esquece de ouvir todos os outros episódios aqui do Conversa Misteriosa. E a gente se ouve no próximo episódio aqui da segunda temporada, que é semana que vem, hein? O episódio da semana que vem tá muito bom. Vou falar sobre o maior suicídio coletivo da história. Quem conhece sobre crimes e conhece bastante sobre esse assunto vai saber qual é o caso. Tá bom? É isso, um grande beijo pra vocês e a gente se ouve no próximo episódio. Tchau.